Hora boa para falar de alimentação, claro. Chefe de cozinha reúne receitas para a introdução de alimentos para os bebês. Paixão pela culinária e a experiência da maternidade se encontram. Vamos conversar com a nossa convidada Patrícia Sampaio Bittencourt, que é chefe de cozinha. Oi, Patrícia. Bom dia.
Olá, bom dia. Tudo bem?
Tudo ótimo, Patrícia. Vamos falar da sua experiência antes de falar do assunto, né? Fala um pouquinho de você primeiro, a sua experiência, a sua bagagem na culinária.
Bom, eu sou chefe de cozinha do restaurante Abela Sintra, né, aqui em São Paulo, e também chefe e sócio do restaurante Dois Rios, em Campos do Jordão. Okay. E toda essa experiência na cozinha, toda essa vivência que me levou para a gastronomia infantil, digamos assim, né?
Você cresceu num ambiente em que a cozinha já fazia parte do seu dia a dia, né? E essa paixão foi aumentando, especialmente vendo uma necessidade de criar opções alternativas também para os bebês, né?
Exatamente. Na verdade, assim, a minha paixão pela cozinha começou há muito tempo atrás, quando eu era criança, né? Eu sou do interior de São Paulo. E a minha mãe sempre nos levou, a mim e as minhas irmãs, para a cozinha. Então, a gente sempre teve esse momento familiar, muito de convívio e mão na massa mesmo, na cozinha, desde muito cedo. E aí, eu me formei primeiro em jornalismo, mas sempre tive a paixão e o sonho de cursar gastronomia. Até que eu tive assim, um insight, falei, eu preciso mudar, né, de profissão, chegou a hora. E aí eu fui fazer faculdade de gastronomia, e aí veio a oportunidade de fazer um estágio no Abela Sintra, onde eu já estou há 10 anos.
Certo. Quais são os elementos importantes para criar boas receitas? Tem a técnica, tem o próprio afeto, tem o se colocar no lugar do outro, uma empatia culinária também, né? O que é que pesa mais?
Olha, eu acredito que assim, tudo isso que você falou, né? Você sabe que eu tenho muitos, eu gosto de compartilhar isso, que é assim, uma característica minha. Eu tenho muitos insights gastronômicos na madrugada, né? E depois que eu virei mãe, essas madrugadas eu fiquei mais momentos ainda acordada durante a madrugada para amamentar. E eu tive vários insights e várias receitas, criações novas durante esse período também.
Trabalhar à frente de restaurantes de prestígio aí em São Paulo certamente requer uma grande responsabilidade, mas como é que é equilibrar esse universo gastronômico sofisticado com os momentos simples e afetivos de cozinhar em casa, por exemplo?
Olha, eu sempre digo que assim, a primeira questão aí, né, é que realmente eu me encontrei na gastronomia. Então, profissionalmente, eu faço com muito amor, né? Eu costumo dizer assim, que eu trabalho como gente grande, mas eu faço com muito amor. Realmente, eu descobri a minha profissão. E a gente tem a responsabilidade de entregar para o cliente o melhor que a gente pode, né? E quando a gente está em casa, a gente está relaxado, então a gente está ali no momento que não deixa de ser de amor, como no restaurante, mas é um amor ali para a nossa família. Então, em casa, eu cozinho e cozinho muito, principalmente para minha filha, que é um bebê, né? Eu estou relaxada, então eu estou ali no momento de descontração e cozinhar também é muito terapêutico, né? Então, cozinhar em casa também é minha terapia.
Perfeito. Seguimos a conversa aqui hoje sobre culinária. Eu quero perguntar o seguinte. A chegada da sua filha Maria transformou a sua relação com a cozinha?
Transformou totalmente. Por quê? Porque quando eu ainda estava grávida, né? Hoje a minha filha tem 1 ano e 10 meses. Eu pensei, eu quero escrever um livro de receitas para Maria. E vai ser através deste livro que eu vou começar a introdução alimentar dela. E comecei, né, despretensiosamente, comecei a criar receitas para ela. Então, toda a vivência que eu tenho nos restaurantes, eu trouxe para esse projeto. Então, eu pensei, por que que eu não posso fazer um arroz de polvo para ela? Por que que eu não posso fazer ali uma moqueca? Lógico que usando ingredientes e nutrientes, né, nessas receitas e todo o cuidado que a gente tem que ter com a introdução alimentar para os bebês, né? Por exemplo, a gente não pode usar sal até 1 ano de idade. Então, tomando todos esses cuidados, eu fui trazendo toda a minha experiência aí para esse projeto, que tomou outras proporções, né? Porque no começo eu não tinha essa pretensão, digamos assim, de que virasse um livro. Na verdade, o livro era para Maria.
Você é atual chefe do restaurante Bela Sintra, isso?
Exatamente. E do Dois Rios em Campos do Jordão.
E você é sócia do restaurante Dois Rios de Campos do Jordão.
Exato.
Legal. Aliás, Campos do Jordão é o endereço que muita gente aqui do sul do país procura para turismo, para visitar e para se divertir, não é?
Sim, nós recebemos muitos catarinenses aqui no, na temporada desse ano, em junho e julho, e recebemos sempre ao longo do ano.
Muitos pais relatam insegurança nesse processo. Você também sentiu isso no começo?
Senti, devo confessar que sim, né? Porque a gente vai com uma expectativa muito grande, e aí o bebê mostra que é ele quem manda. Então, assim, às vezes a gente vai pensando que um alimento vai agradar e não agrada de imediato, né? E aí, o que que eu aprendi? Eu aprendi que a persistência nos leva a melhores resultados. Então, às vezes a gente oferece um alimento para o bebê durante o café da manhã ou no almoço e ele rejeita, mas no jantar ele já aceita. Então, acho que a grande lição é a gente não desistir e também buscar outras formas de oferecer aquele mesmo alimento, né? Então, às vezes, uma bananinha amassada não faz sucesso, mas uma banana cortadinha em rodela com uma pastinha de amendoim por cima já é mais aceitável. Então, existem N possibilidades de você oferecer o mesmo alimento para o bebê.
Perfeito. Legal. Falar de comida agora, hein? 11h43, muito bom. Quais são os maiores erros que você vê nos pais ou vê os pais cometerem nessa fase de introdução alimentar?
Olha, eu acho que a falta de informação, né? Embora hoje em dia a gente tenha a faca e o queijo na mão, como eu costumo dizer, de informações a todo tempo, isso também às vezes é prejudicial, porque são tantas informações que você acaba ficando perdido. Eu não sei muito bem para onde eu vou, né? Mas eu acho que a gente, primeiro que nós temos o nosso feeling, o nosso sexto sentido como pais e mães, e eu acho que a gente deve seguir muito isso. Mas o grande erro é ainda, eu ainda vejo muito isso, né? Eu presencio muito isso nos restaurantes, quando os pais levam algum alimento ali que eles querem que a gente aqueça na cozinha, eu ainda vejo, infelizmente, ainda vejo muitos processados, né? Então, aquelas papinhas que já estão prontas. Existem muitas marcas no mercado que são muito boas, que usam produtos orgânicos, que se preocupam com isso, mas a gente ainda vê muitas marcas que não têm essa preocupação, e eu acho que processados ainda é um grande. Né, um grande erro assim, e também o uso de telas, né? A gente vê muito uso de telas durante a refeição, onde, ao meu ver, deveria ser ali um momento de conexão entre pais e filhos. Então, isso também eu acho que é um erro gravíssimo, na minha opinião, e é um momento muito marcante, né, no, na, no, na fase em que a gente vive, né? Então, isso é muito presente, eu vejo muito e me entristece e me causa preocupação.
Eu tenho uma filha de 11 anos, de vez em quando eu provoco ela no WhatsApp, enviando algumas dicas e alertas que também a gente vê pela internet afora aí, né? E a última foi sobre bolachas recheadas e também sobre esses salgadinhos de pacotes aí, com aqueles experimentos de microscópio e tudo mais, né? Aí eu alerto ela. O argumento que ela diz é o seguinte: mas o pai também come, né?
Então, exato.
É
Esse
difícil.
eu acho que esse é o grande ponto, né? Criança vive de exemplo. Então, a gente pode falar o texto mais bonito, mas se ela não vê o exemplo, é muito difícil, né? Lógico, não estou falando que a gente tem que ser radical, que nunca pode comer, né, um biscoito recheado. Claro que sim, até porque as crianças vão em festinhas e tudo mais. Mas eu acho que se você tem ali durante a semana uma alimentação saudável, né? Quanto menos pacotinhos a gente abrir, melhor. Então, quanto mais cascas a gente tirar, é muito mais enriquecedor e muito mais valioso. É claro que a gente vê, assim como nós adultos, né? Nós também de vez em quando vamos tomar o nosso vinho, vamos ali tomar a nossa cervejinha, os nossos petiscos. Então, acho que equilíbrio é tudo, né? A gente não precisa ser tão radical. Mas eu acho que o ponto crucial é a gente ter, assim, nós temos uma alimentação saudável e de vez em quando a gente pode ali buscar outros tipos de alimentos, né? E manter aí o equilíbrio.
Às vezes a gente sai do trilho um pouquinho, né? Exagera um pouquinho, mas não pode ser sempre, é claro, né?
Exatamente.
Como é que você lida, ou qual o conselho que dá para as mães naquela fase da recusa dos alimentos, sem transformar a refeição numa batalha? Porque você quer dar aquele alimento, sabe que é saudável, mas a criança vai recusar, ela não tem ainda esse hábito alimentar, não, ela não gravou ainda, né, aquele gostinho novo. É difícil?
Sim, o conselho que eu dou é sempre, eu sempre falo isso, paciência e persistência, né? Eu acho que o momento ali da alimentação tem que ser um momento leve, de afeto, de uma troca ali entre os pais, os cuidadores também, né? Os avós, as babás, enfim, eu acho que tem que ser ali um momento muito tranquilo para a criança. E quando a criança recusa, a gente não pode desistir, né? Então aí vem a persistência. E também a apresentação de forma lúdica para a criança, né? A gente pode. E isso também me ajudou muito, a experiência que eu tenho no restaurante, que eu também trouxe para minha filha. Então eu sempre tenho palitinhos com dinossauro, com bichinhos, gatinhos, enfim, eu acho que tudo isso, essa forma lúdica de apresentação, também fascina as crianças, né? Então, eu preparo o café da manhã da minha filha e nós tomamos o café da manhã juntas todos os dias. E aí eu sempre apresento, né? Eu faço, corto a panqueca saudável que eu faço para ela de banana, eu corto com um cortador de coração, as frutas eu corto e também coloco esses palitinhos com dinossauros, com bichinhos. E a hora que ela vê ali o pratinho dela montado e o mais colorido possível, né? Então, a hora que ela se depara ali com essa apresentação, ela já faz uau, já abre aquele sorriso. Então, eu acho que nós temos muitas formas de apresentar o mesmo alimento, né? A gente não precisa. Ser muito duro, nem drástico e engessado, né? Então a gente pode usar a imaginação mesmo.
É o saudável de forma lúdica.
Exatamente, isso ajuda muito, viu? Por experiência própria.
Cozinhando para o seu bebê, introdução alimentar com carinho de mãe e saber do chefe e de jornalista também, não
Sim.
é? Legal. O jornalismo ajudou de alguma forma também a essa pesquisa, a elaboração desses ensinamentos?
Com certeza. Eu sempre falo assim, né, gente? Eu tenho alma de jornalista. Embora eu não tenha seguido, né, na profissão, mas eu tenho alma de jornalista. O jornalismo me ajudou muito e me ajuda muito no dia a dia, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar. Eu até gostaria de ter mais tempo para estudar, então eu estou sempre buscando me aprimorar, tanto em relação ao livro, né? Esse projeto que tomou uma proporção maior do que eu esperava, né? Mas ao mesmo tempo eu depositei muito amor porque eu fiz para minha filha, né? Então, e o jornalismo com certeza que me conduziu para escrever esse livro de forma mais profissional, digamos assim.
Perfeito. Cozinhar para Maria foi um aprendizado mútuo. O que é que ela te ensinou sobre comida e sobre afeto também?
Olha, ela me ensina todos os dias de muitas maneiras, né? Mas cozinhar para Maria, assim, você sabe que eu cozinho para ela, depois que eu já coloquei ela na cama, que ela já dormiu, eu vou para a cozinha. Então, a maioria das vezes é à noite, e aí eu cozinho para o que ela vai consumir nos próximos dias, assim, né? Eu também, como eu tenho uma rotina bem intensa, eu também tenho que me organizar muito bem aí para que eu sempre possa preparar a alimentação dela. Ela me ensina de muitas maneiras. Ela me ensina que a não criar tantas expectativas, que eu acho que é isso mesmo, é isso que as mães passam, né, ali no dia a dia, que acaba afligindo a gente, né? Às vezes as crianças não comem como nós esperamos que elas comam. Isso aflige o nosso coração. Ai, meu Deus, será que ela está bem nutrida? Será que a imunidade está boa? Será que a imunidade vai ficar comprometida? Então, tudo isso, todos esses anseios e essas angústias que as mães passam, eu também passo, né? Apesar de ser chefe, apesar do meu universo ser a gastronomia, todas essas angústias como mãe, eu também, e inseguranças também, né? Então, cada colherada que ela aceita, e quer repetir, e a Maria, ela prova um sabor novo e faz assim, bom. Então, quando eu recebo esse feedback positivo dela, eu comemoro e meu coração se enche de alegria.
Legal. Como é que é ser gerente, né? Ou sócia também de restaurantes em São Paulo? Aliás, perfis diferentes. O Bela Sintra tem uma forma de ser, a localização. E Dois Rios em Campo do Jordão também, lá no meio da mata, todo um estilo bem natural, bonito, hein?
Ai, olha, fica aqui o meu convite, né, para você, para toda a equipe, para vir nos visitar aqui em São Paulo e em Campos do Jordão também. Olha, o Dois Rios é uma realização, né, na verdade é a junção de dois sonhos, né, meu e do meu marido, que o meu marido é o Carlos Bittencourt, que é o fundador do Abela Sintra, e ele sempre se identificou muito com Campos do Jordão, tem casa lá há muitos anos. E eu sempre tive o sonho, né? Quando eu ainda era jornalista, sempre tive o sonho de cursar gastronomia para ter um restaurante pequeno no interior. Esse era o meu plano, assim, de vida, de futuro e de felicidade, né? Como eu sou do interior, o meu plano era cursar gastronomia aqui em São Paulo e voltar para lá abrir um restaurante pequeno. Lógico que quem manda não somos nós. Então, eu acabei aproveitando a oportunidade do estágio no Bela. Meu marido e eu nos apaixonamos e fundamos o Dois Rios aí, que foi a junção do mútuo sonho aí.
E os pãezinhos Rabinho de Lulu ficaram na história.
Nossa, agora
Sucesso.
você até me emocionou.
Fale um
Olha, a
pouco.
história do.
Fale pra gente,
Vou
Dudu.
contar a história do Rabinho de Lulu. Foi assim, eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, né? E como eu falei anteriormente, a minha mãe sempre deixava a gente na cozinha muito à vontade, assim. Então, eu fazia bolos, pães, a gente fazia de tudo, assim. E tinha essa receita, né, dos pãezinhos que chamavam Rabinho de Lulu. E esses pãezinhos, a minha mãe, eu falei, mãe, quero fazer rabinho de lulu. Ela falou, tá bom. Eu não sei por que razão, o que que eu fiz, mas eu acho que eu dobrei a receita. E aí eu tive muitos rabinhos de lulu produzidos. E aí eu saí distribuindo ali para os nossos vizinhos e tal. E foi um momento muito marcante, porque eu falei, gente, não acaba nunca, né? Eu estou aqui já há um tempão. E eu era criança, né, com 12 anos. Mas feliz da vida de ter feito a receita corretamente, dos rabinhos de Lulu terem crescido e ficaram fofinhos, como eu esperava, como eram os da minha mãe. E a vizinhança comeu o rabinho de Lulu ali, eu acho que por uns dias.
Que legal. A pandemia foi o maior desafio?
Com certeza. A pandemia, eu acho que até hoje, né, assim, a gente teve muitos momentos em que ficaram para sempre marcados, né? Então, o a Bela Sintra foi o primeiro choque, que era um restaurante que a gente não fechava em nenhum dia da semana, não fechava nunca, e de repente a gente teve que fechar por um motivo que de força maior e por a gente não sabia por quanto tempo. Né? Então, assim, um restaurante que tinha cerca de 80 funcionários, então não era só a nossa família, né? Eram 80 famílias, mais os que a gente tinha em Campos do Jordão, mas ao mesmo tempo também foi um aprendizado muito valioso. Nós não tínhamos o forte no delivery, no Bela, e nós tivemos que nos reinventar, e isso foi muito legal, porque nos tirou também de uma zona de conforto, e nós fomos em busca de não parar as operações. E deu muito certo. Hoje o delivery faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, da dinâmica da cozinha. E tem uma história curiosa também, que no meio disso tudo, né, o meu marido e eu fomos para Campos do Jordão também para dar apoio para os funcionários de lá. E aí a gente começou a fazer. Era eu na cozinha com mais dois cozinheiros. E o meu marido fazendo as entregas. Então, e aí teve um. E aí ele voltou todo feliz um dia e a gente deu muita risada, foi muito engraçado. Ele falou: eu ganhei R$ 2 de caixinha, que ele entregou a comida e o cliente deu R$ 2 de caixinha para ele. E aí depois teve um outro dia que eu fiz, né, o pedido, embalei, e aí eu estava indo levar para o meu marido fazer a entrega. E aí chegou um casal de amigos, eu falei, deixa que eu vou lá levar. Eu fui fazer a entrega e ganhei R$ 50. Então,
Olha, muito bom, hein?
então eu falei para ele, eu que tenho que fazer as entregas agora, porque eu ganho mais caixinha.
Legal. Comida criativa, né? Que legal.
Exato.
Patrícia
Mas
Sampaio.
foi realmente uma. Desculpa, foi realmente assim uma luta e mais um aprendizado para sempre.
Legal, boa conversa. Patrícia Sampaio Bittencourt, chefe de cozinha, jornalista também, né? Do Bela Sintra e também do Dois Rios, em Campos do Jordão, falando aqui sobre o seu livro, né? Cozinhando para o seu bebê, introdução alimentar com carinho de mãe e sabor de chefe. Onde é que essa publicação está? Onde pode ser encontrada?
Olha, essa publicação está fresquinha, saindo do forno, e ela pode ser encontrada no site da minha editora, que é a Matrix, né? Então, matrixeditora.com.br, você pode comprar por lá. Também está disponível nas principais livrarias, tanto loja física quanto online. E eu espero que cada família que adquirir esse livro receba, assim, todo o amor que eu depositei nesse projeto.
A expressão saindo do forno combina muito com a tua atividade, não é?
Exatamente.
Obrigado, Patrícia. Muito sucesso para você, para o esposo aí, para toda a equipe, tá bom?
Eu que agradeço. Muito obrigada.